Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home Blues, com o resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos dando 187ª edição do nosso programa Home Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Maurice John Vaughan, o Johnny Young e o Duke Boy Bonner. Começamos com o dia 6 de novembro de 1952, quando nasceu em Chicago, no estado de Illinois, o Maurice John Vaughan, que é um músico de blues, multi-instrumentista e intérprete vocal fantástico. O Vaughan começou a sua carreira musical ainda enquanto estudava lá no lado sul da cidade de Chicago e tocava bateria, guitarra e clarinete na banda de sua escola. Ele passou a tocar em várias bandas cover até que em 1968 concentra os seus esforços no aprendizado e performance do saxofone e integrou um trio de jazz e rhythm and blues local, realizando as suas primeiras gravações com esse grupo, né, de rhythm and blues chamado Chosen Few, para o Key Sound Records, né, em 1976. Mas logo depois disso, o trabalho e o interesse pelo saxofone, pela audiência, foi diminuindo, e então o Vaughan voltou a sua atenção para a guitarra. Até que em 1979, o Vaughan entra definitivamente na linhagem, né, e na cultura do blues, depois que o Phil Guy, esse grande artista sobre o qual conversamos no programa 51, irmão do lendário guitarrista Buddy Guy, né, sobre o qual conversamos no programa 23, e também desenvolveu os seus trabalhos de líder de banda por direito próprio. E a partir daí, né, com essa identificação com o Phil Guy, que o convidou, né, para participar de sua formação em uma turnê canadense. E após isso, né, como ele foi se familiarizando no meio, veio o convite para acompanhar vários artistas de blues de Chicago, como o grande Luther Allison, né, sobre o qual conversamos no programa 67, o Junior Wells, né, sobre o qual conversamos no programa 35, e vários outros artistas. Em 1984, cansado de esperar na fila para os produtores ligarem ao seu número, né, para gravar e eventualmente fazer sucesso, ele formou o seu próprio selo, a Reese Records, e lançou o álbum Generic Blues, um trabalho fantástico, e que com base nessa gravação chamou, na verdade, a atenção do presidente da Alligator Records, né, o Bruce Glauer, sobre o qual conversamos no programa 166, que convidou o Vaughan, né, para ir ao estúdio da Alligator para registrar uma faixa, né, para um álbum de compilação que ele estava montando, o The New Blue Blues, né? E a Alligator, então, fecha um contrato, né, inclusive de distribuição para o Generic Blues do Maurice John, né, e relançou o álbum com uma faixa adicional e que foi muito bem aceito no mercado, sendo considerado por muitos o álbum de blues daquele ano, daquele relançamento, né, de 1987. Paralelamente, o Vaughan tocou, né, acompanhando Detroit Jr., esse grande pianista de blues, sobre o qual conversamos no programa 233 e 184, né, apoiando a formação do artista, e também passou muito tempo trabalhando com produção de álbuns, né, para a Appaloosa Records, realizando trabalhos bem interessantes. O Maurice John Vaughan é um verdadeiro original do blues, um artista ao menos trivalente, né, na guitarra, no sax e na voz, que escreveu canções fortes, inovadoras e muitas vezes humorísticas, que surgem diretamente de sua vasta experiência musical. Seus vocais comoventes e apaixonados são convincentes porque conquistam o ouvinte, passando a clara ideia que ele atribui significado a tudo que canta. Saindo das ruas de Chicago, o Vaughan cresceu ao lado ali, né, de grandes artistas pioneiros do blues urbano, né, passou a infância ali ouvindo Muddy Waters, o Howlin' Wolf, né, sobre o qual conversamos no programa 16, e até o James Brown, né, sobre o qual conversamos no programa 101, que ia eventualmente a Chicago, mas que não era um artista, né, direto da cidade, e como os grandes que vieram antes dele, né, incorporando assim todas essas entidades, né, que ele tomou como influência em um estilo de blues e de rhythm and blues que é completamente seu. Talvez o seu álbum mais marcante seja o In the Shadow of the City, de 1993, que é uma coleção, né, uma coletânea de canções, em sua maioria, números originais, né, em que ele cobre todas as emoções básicas cancioneiras, exibindo a sua visão musical bem singular. O artista tem uma tendência eventual de se mover sem esforço do blues ao funk, produzindo números fantásticos, né? De uma forma completa, voltando a solos e blues, né? Após a retomada, né, do estilo no número musical. Sendo que, segundo o próprio artista, é importante misturar as coisas musicalmente e estilisticamente, e que quer ser conhecido através de suas letras e não como um pesado, né, mas sim como alguém que entende a dor, pode lidar com ela e também ao mesmo tempo pode se divertir, né, e seu objetivo assim é inspirar o seu público a fazer o mesmo. E através do que ele faz melhor, né, que são as suas canções originalíssimas, né, com vocais comoventes, guitarra de ponta e um saxofone cheio de swing, seguramente ele atinge os objetivos. Ecos do Albert King, né, artista sobre o qual conversamos no programa 9. Do Albert Collins também, né, sobre o qual conversamos no programa 25 e 178. Do John Lee Hooker, sobre o qual conversamos no programa 69, 110 e 171. E do fantástico B.B. King, né, sobre o qual fizemos dois especiais no programa 12 e 54. Podem ser ouvidos, né, no estilo único da guitarra do Vaughan. E além de escrever canções de blues urbano, o Vaughan também adora se apresentar. Um show típico do artista envolve um relacionamento muito próximo com o público. Seu estilo é confortável e muito inclusivo. Ele vai à audiência, conversa ali com os espectadores como se todos estivessem sentados em sua sala de estar, tendo como princípio de que o ouvinte não vai a um show apenas para vê-lo ali parado com a sua guitarra ou com seus instrumentos. E uma maneira que ele aprendeu de manter o seu show ao vivo rápido e sempre divertido é brincando, né, com os espectadores. E essa experiência ele transferiu para um projeto muito interessante que ele faz junto a crianças, né, muito bacana, que leva o blues às escolas, né, justamente, né, para as crianças que nunca ouviram o blues. E atualizando as letras e também incluindo temas como a importância de se fazer o dever de casa, né? Partindo do princípio que as crianças têm períodos curtos de atenção, né? Então é preciso manter as coisas divertidas ali, emocionantes, ou ele vai perdê-las, né, em atenção, que é, na verdade, uma ideia que aproximadamente passa, né, para as suas apresentações ao vivo. Um artista que está constantemente atualizando o seu som e seu estilo. Seu talento e sua experiência abundantes o colocam na vanguarda do mundo do blues contemporâneo. Suas canções inovadoras, um canto apaixonado, uma guitarra forte e um sax vibrante marcam a sua música como um trabalho visionário de um verdadeiro blues original. Então o tapete vermelho do Roma Blues 287 vai para o Maurice John Vaughan, que nesse 6 de novembro completa 68 anos, e desejamos a ele muitas felicidades e muitas canções e blues semioticamente bacanas ainda por vir. E começamos com o seu primeiro lançamento, feito em 1984 pela Racy Records, né, com o código RR100, o Maurice John Vaughan Generic Blues Album. E ouviremos a quarta faixa do lado A, que dá título ao trabalho, a Generic Blues, e que contou com a participação da grande Zora Young, né, nos vocais, apoiando essa artista fantástica sobre a qual conversamos no programa 245, em uma composição provável do John Vaughan, né? Seguimos com o seu lançamento talvez mais conhecido, que foi feito pela Alligator Records, com o código LCD4813, o Maurice John Vaughan, In the Shadow of the City, e ouviremos a oitava faixa do trabalho com a Watching Your Watch, também uma composição do Vaughan, que faz o vocal e o sax solo. E fechamos, né, com o seu último lançamento, feito em 2001 pela Blue Suit Records, né, com o código BS1160, o Maurice John Vaughan, né, Dangerous Road. E ouviremos a terceira faixa do trabalho com a Two Can Play That Game, com uma metaleira fantástica, né, também uma composição do grande John Vaughan, né, que faz a guitarra não menos fantástica, com solos incríveis, né, em três números cheios de groove, né, trazendo um pedaço do grande blues do John Vaughan, que marca o seu nome nos registros imortais do blues.
Yeah. blues. Hey, what I said. I heard you. Every blues. Don't need a name, man. Money is funny.
Every time we're together.
watching that watch, baby. You know we ought to be alone. Oh. You keep watching your watch, baby. Every time we're together. You keep watching that watch, baby. While time keeps ticking away, you keep watching your watch, baby. While time keeps ticking away. Tread in the deep water, you just don't know, oh, you just don't know. You reckon our lives with this game you're playing. It's a dangerous game, oh, a dangerous game. Don't you know that you can play that game. Let you know that you can play that game. Let me tell you, baby, you can play that game. You can play that apart. Don't you know you can play that game. Let me tell you, baby, you can play that game. You can play that game. You can play that game. You can play that game.
No dia 11 de novembro de 1966, o Johnny Young registra 22 números que comporiam um grande histórico trabalho do artista. O Johnny Young, mais conhecido como Johnny Man Young, foi um artista de blues, né, multi-instrumentista, também, né, em seu bandolim, né, e na guitarra, um dos primeiros artistas significativos da nova geração do blues elétrico a gravar em Chicago, né, após a Segunda Guerra Mundial. E ele foi um dos poucos músicos de bandolim ativos na música blues no pós-guerra. E seu apelido Man, né, veio por tocar bandolim, né, um mandolin em inglês. E justamente nesse 11 de novembro de 1966, já com a sua vida consolidada em Chicago, o Johnny Young, acompanhado de célebres artistas do blues urbano da cidade, registra 22 faixas, sendo que 12 delas entrariam para o lançamento original do seu álbum, né, o Johnny Young and His Chicago Blues Band, e que responde, né, com esse trabalho a seguinte pergunta: o que aconteceu com aquele blues rural do Delta quando ele chega à cidade grande? Desaparece? Ou se firma em rochas sólidas, se consolidando com inovação? Embora fizesse 17 anos que o exemplo encontrado do estilo duro e vigoroso das formações de blues amplificado do pós-guerra de Chicago começaram a ser ouvidos nos pequenos clubes da cidade, a música foi adquirindo seu lugar de santificada muito rapidamente. Primeiro ela dominou os registros de blues, né, dos anos do pré-guerra, e com um crescimento magnificado através dos anos, promoveu um impacto no curso da música popular, tanto domesticamente quanto internacionalmente, inclusive influenciando, né, o sucesso de álbuns de jovens britânicos ali dentro do movimento que salvou o blues do esquecimento anos mais tarde, né, e que conversamos em vários programas. Com a sua batida pesada, a insistência estridente de seus instrumentos elétricos, como as gaitas e guitarras, tocadas de forma franca e bruta, suplantaram todas as outras formas de blues com um estilo agressivo e vigoroso, com os artistas que ali chegavam do sul assumindo as suas identidades citadinas dos habitantes da região norte da cidade. Artistas que espelhavam perfeitamente uma vida abastada. E os anos se passaram até que artistas mais identificados com as raízes do sul nadavam ali no sentido contrário, né, com toda a experiência da cidade, e manifestaram e promoveram a preservação dos seus hábitos sulistas, tanto do estado do Mississippi e também da Louisiana, né, praticamente, ou principalmente desses dois estados, né? Mesmo que esses sons, né, recebessem novas tendências, né, como a eletrificação. Embora o estilo moderno de blues possa realmente ser considerado totalmente consolidado e ter atingido seu pico em sofisticação em aspectos comerciais, aquele que passou a ser o vira-lata do blues, trocado então pelos importantes hábitos urbanos, tinham até aquele momento sido meros coadjuvantes, né? Mas que começaram a conquistar um espaço após um tempo, né, de passada essa embriaguez sofisticada, né? E passou a ser executado ali em pontos do sul e oeste de Chicago, produzindo uma música real com um também vigor inegável, especialmente aos que estavam já na meia-idade e que viveram as vicissitudes da vida que o levaram a migrar de forma forçada e que assim lotavam as casas de show e comprovavam uma música com uma força instável, uma urgência crua, como poucas experiências musicais que a alta sociedade poderia oferecer. E é sim o que o Johnny Young oferece nesse álbum, um blues com raízes fortes, um álbum terreno e honesto, um dos primeiros bluesmen a chegar na cidade e que se tornou uma fixação para a audiência naquele sentido de preservar a sua vida e as suas origens. Esse artista que, nascido no Mississippi, tem a estética local do sul enraizada no seu tocar e que não a deixou de lado frente aos 25 anos que já residia na cidade grande, cidade em que os seus perfumistas fortunados, que sempre o haviam tratado com mesquinhez, agora tinham que aceitar a sua música. Um executor fluente do bandolim, um dos poucos mestres desse instrumento de fato, o Johnny foi reconhecido tardiamente como intérprete individual do moderno, mas preservando o estilo do blues do sul. Um artista com pouca escolaridade, mas isso não lhe impediu de crescer como músico. A família Young se mudou de Vicksburg para Howland Folk, na região do Delta, quando Johnny tinha por volta de 12 anos, e foi nessa época que ele voltou a sua atenção pela primeira vez ao blues, né, começando a chegar mais perto do estilo, e foi muito bem assessorado por músicos locais desconhecidos. E foi justamente no bandolim, esse instrumento, né, que ele devotou todas as suas energias, ficou primeiramente pro Eficiente, estudando muito e sonhando com as performances que podia observar de músicos locais. Aos 15 anos, o Johnny estava tocando em festas, né, aquelas house parties famosas, né, na área em que vivia, frequentemente ganhando tanto quanto 5 ou 6 dólares por noite, aumentando seus ganhos com o passar do tempo e a incorporação de outros instrumentos em suas performances, chegando a 24 dólares por noite de forma proporcional. O Johnny se muda para Chicago em 1940, até mesmo antes do Muddy Waters, e talvez esse fato tenha sido suficiente para que o artista tenha tido a oportunidade de pensar como manteria o seu estilo vivo e, ao mesmo tempo, produzindo uma modernização em sua atitude estética. E que ele confirma nesse registro muitos anos depois de todas essas mudanças ocorridas. O Johnny Young contou com o piano do fantástico Horace Pann, um dos acompanhantes mais sensíveis de todos os bluesmen de Chicago, e sobre o qual conversamos no programa 448-69, que foi um membro, né, da agregação do Muddy Waters, e a sutileza e a força estriada de seu trabalho instrumental são muito bem ilustradas nessas faixas ricas e complexas, fielmente tratadas, e que tirou a poeira de um blues deveramente esquecido. Conta também com as tarefas da gaita feitas pela autoridade completa do grande e fantástico James Cotton, esse grande artista sobre o qual conversamos no programa 98, e a sua corrente infindável de construção urbana do blues, marcada pelos ritmos exemplares do grande S.P. Leary, um artista muito requisitado de Chicago, sobre o qual conversamos em vários programas na percussão, presidindo o impulso que impulsiona esse grupo tão infalivelmente nessa campanha ousada em que o Johnny Young canta como um artista abandonado por sua natureza e que, com vigor e economia, demonstra de um modo bem convincente, alegre e sem equívocos que o blues antigo está longe de ser um moribundo em suas mãos. Mesmo com as suas atualizações inevitáveis, mostrando que, apesar de tudo, permanece vivo. Então vamos ouvir algumas faixas desse álbum de blues registrado em 11 de novembro de 1966 no Sound Studios em Chicago, e que foi lançado originalmente no ano seguinte pela Hooli Records com o código F1029, o Johnny Young and His Chicago Blues Band, mostrando todo o esforço do artista em colocar na roda de preservação aquele blues que deu origem ao som urbano, mesmo que atualizado pela modernidade. Um álbum que foi relançado com 20 faixas em 1990 e a totalidade dos registros, né, as 22 faixas, em 2002. E começamos com a segunda faixa do lado A do álbum, com a Keep Your Nose Out of My Business. Seguimos com a quinta faixa do lado A, a I'm Doing Alright, e fechamos com a sexta faixa do lado A, a Stealing, um boogie-woogie fantástico, né? Conversamos sobre o boogie-woogie no programa 16, com os toques peculiares do Horace Pann nesse boogie-woogie, e as três faixas de composição do próprio Johnny Young, sendo que a segunda, né, a Doing Alright, claramente inspirada no número Sitting on the Top of the World, né, do grande Walter Vincent, sobre o qual conversamos no programa 195. Inclusive ouvimos esse original no programa 195, né? Vai lá que é bem interessante. E que o Johnny Young, né, toca o seu bandolim nos números e faz o vocal, acompanhado pelo Horace Pann no piano e o James Cotton na gaita. E assim conhecemos mais um álbum de blues histórico, onde artistas urbanos resgatam e imortalizam aquele estilo que trouxeram da vida rural, que refletia a vida em que viviam, mas atualizada com elementos da cidade grande, marcando também a passagem histórica desses nobres artistas na construção da história do blues.
Música. baby knows that it's my business, darling, because my business don't belong to you. Keep your nose out of my business, darling, because it don't belong to you, love. You used to be mine, but look who got you now. I'm a trust my says, mother, I never said I'm a trans my says, my baby, I never see that on. I mind my business. Good girl of mine, I leave other people's business alone. But it'd be my time after a while. Your time, baby. But it'd be my time after a while. Would it be your time? It'll be my time to say bye, bye, bye. Green grass grows around my dome. Out in old California, while the green grass grows around my dome. Bye bye, welcome you, and I won't come back no more. Quicker than you can a man. But now she gone, I don't worry, cause I'm doing alright for myself. Didn't know your name. Why should I worry and cry in vain? But now she's gone, and I don't worry, cause I'm doing alright for myself. Lonely, 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 lonely. I ain't gonna holler, there's no silver lining, yo. But now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm doing all right for myself. Going down to the station, down in the yard. Gonna catch a freight train, gonna ride all around. But now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm doing all right for myself.
Same old used to be. So I'm still old back to my same old used to be. Mama done told me, Papa told me too. Everybody laughing when your face ain't no friend of yours. Mama, please don't cry for me. Well, I'm going to Chicago, back to Tennessee. Well, I'm going to Chicago, baby, back to Tennessee.
De novembro de 2000, a Blues Factory lança o Nowhere to Run, um álbum do Duke Boy Bonner. Nós já conversamos sobre o Elton Philip Bonner, mais conhecido como Duke Boy Bonner ou One Man Trio, né? Nos programas 149, 191 e 243. Mas ele foi um cantor e gaitista, além de guitarrista de blues do Texas, né? E conversamos sobre o blues do Texas no programa 5. que foi muito influenciado pelo Lightning Hopkins, né, sobre o qual conversamos no programa 4, o Jimmy Reed, sobre o qual conversamos no programa 99, o Slim Harpo, né, esse grande gaitista e guitarrista de blues da Louisiana, sobre o qual conversamos em vários programas, como 27, 46, 63 e vários outros, e o Elton também era um artista voltado às interpretações no formato do One Man Band, né, sobre o qual conversamos no programa 147, sendo também consolidado nessa forma de apresentação. E nesse 13 de novembro de 2000, ele tem lançado o seu álbum, né? Na verdade, um relançamento do álbum original de 1989, o The Texas Blues Troubadour, mas com o nome agora de Nowhere to Run, que talvez traga o melhor do artista. Bandas de um homem só não eram muito comuns na cena do blues do pós-guerra. O Joe Hill Lewis, um grande artista do Tennessee, e o fantástico Dr. Ross, né, sobre o qual conversamos no programa 82 e 126, vem à mente quando a gente fala, né, de One Man Band, né, que eram grandes artistas que realizavam seus negócios ali musicais por conta própria. Assim como o Duke Boy Bonner, né, um texano que tinha um talento que nunca lhe rendeu muito em termos de recompensas tangíveis. O Eldon Bonner nasceu em uma fazenda em Nellenville, no Texas, e ajudou a levar o blues do estado por todo o mundo. Ele era um trovador no sentido real da fala, poeta que escreveu e cantou as suas próprias experiências pessoais. Ele contava ideias e eventos que mais tarde incorporaria em suas canções. Criado nas duras condições da era da depressão, o Eldon encontrou consolo na música desde tenra idade e começou a praticar o blues em casa, economizando seus parcos ganhos com o trabalho no campo. Os problemas sociais que enfrentou devido às desigualdades e discriminações figuram em muitas de suas canções. Seu casamento tempestuoso e problemas de parentesco também são tratados com ironia no trabalho e ele se acompanha, né, tanto na guitarra quanto na gaita, contando histórias extremamente pessoais de sua vida difícil, né, tanto no campo quanto depois ele se muda para Houston, né, uma cidade grande ali no Texas. Embora a vida em geral parecesse pesar mais do que qualquer coisa, ele permaneceu um homem bom e decente, com um irônico senso de humor, um artista verdadeiramente original, que deixa parte do seu legado nesse trabalho, com gravações realizadas de 1968, época que registrou os seus melhores números, a 1975, e que conta ainda com 4 faixas extras. Em relação ao primeiro lançamento, né, 2 de outros álbuns, né, do artista, dos áureos finais da década de 60, e 2 que nunca ainda haviam sido lançados. A maioria deles foram gravados no ACA Studios em Houston, no dia 7 de dezembro de 1968, e o Duke Boy nos vocais principais, na gaita e na guitarra principal, acompanhado por talentosos artistas locais, em números sérios e muito bem interpretados. Um álbum que talvez traga o melhor do artista e que marca um legado de um bluesman desconhecido, que terminou a sua vida trabalhando em um abatedouro de frangos, mas que ajudou a levar o blues do Texas ao patamar de reconhecimento que ocupa com todo o seu talento e amor ao blues. E dessa forma, um álbum muito recomendado para que o ouvinte conheça um pouco desse grande artista, um mestre do formato do One Man Band. Então vamos ouvir algumas faixas desse grande álbum de blues, que foi lançado nesse 13 de novembro de 2000 pela Blues Factory com o código BFY47031, o Duke Boy Bonner, Nowhere to Run, uma coletânea fantástica com talvez a melhor fase de gravações do artista. E começamos com a 10ª faixa do álbum, a The Best Way to Lose the Blues. Seguimos com a 8ª faixa do trabalho, com a Who Was That a While Ago. E fechamos com a faixa de abertura, a Life's Highway. 3 composições do grande Weldon Philip Bonner, que deixa com esse trabalho um registro histórico imperdível de uma modalidade praticamente esquecida, mas que guarda um pedaço importante, nesse caso, da história do blues do Texas. Música.
to tell you the good news.
Troubles on down. People, I believe I got to live my troubles on down. Because you can't depend on nobody else, and your friends can't be found. You know I've had my heart in some troubles. People, I've had them a mighty long time. People, you know I've had heartaches and troubles. You know I've had them a mighty long time. That's why I've told you before, that I smile to keep from crying. But don't nobody, know your troubles like you do. I don't care who it is. Don't nobody know your troubles like you do. I done made up my mind. People, I believe I can see it through.
Let me lay it on you, let me lay it on you. Lord, you're back against the wall. And you know you ain't got nowhere to run. Hey, hey, when you're against the wall, child, it ain't nowhere to run. You're a victim of the big city. Just living from hand to mouth. You can't make enough money on your job to hold a decent house, Lord. You're against the wall. Tell me, where can you run? Lord have mercy. You're trapped by the big city and you're defined to the slum.
Pessoal, ficamos aqui com a 287ª edição do nosso programa Home Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu convido a todos os ouvintes a acessar a web rádio da Unicamp na internet, onde ali você vai encontrar uma programação de altíssimo nível, feito com muito esmero, né? Com muita qualidade, com muita dedicação, com muito amor, com muito elan, né? Elan. Uma coisa que falta hoje, né, nas nossas vidas, na nossa sociedade. E ali, né, com toda essa programação, você pode se deliciar, ficar bem informado, ouvir música de qualidade, né, programas científicos muito interessantes, programas humanísticos fora de série. E ali também está o Home of Blues, né, programa feito com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, editado de forma magistral pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota. Trabalho fantástico que esses meninos fazem aí na rádio. E eu convido ali você a acessar, né, o Home of Blues e ouvir os programas quantas vezes você quiser, estabelecendo assim a relação entre os programas. Conforme vamos falando de um número musical, conforme vamos falando de um artista, uma localidade onde o blues se desenvolveu, de um instrumento musical, né? Hoje falamos aí do bandolim no blues, uma história fantástica aí do Johnny Young. E também convido os ouvintes a acessar a nossa página no Facebook, o Roma Blues, e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que a gente vai gostar bastante, né? E ali você também encontra o link para a nossa página na internet, o Roma Blues, com muitas outras histórias interessantes sobre o estilo e muita indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui, né, na semana que vem, com muito amor e carinho, mais uma edição do nosso programa com muita música interessante, muitas histórias incríveis do blues, né? Desejando a todos um excelente final de semana. Vou estar consciente, né, gente? Vamos votar consciente aí no domingo. Temos as nossas eleições municipais. E vamos continuar em casa, né, gente? Se possível aí, para a gente evitar a propagação, né, e a segunda onda dessa pandemia do coronavírus que está chegando aí. A situação não está resolvida e só a gente ficando em casa é que vai solucionar, né? Enquanto não existir uma vacina. Vamos ficar em casa, vamos estudar, vamos amar, né? Amarmos a nós mesmos e aos nossos semelhantes ali que convivem com a gente, né? É uma boa experiência ali para a gente trocar ideias, conversar bastante, refletir sobre a vida e o que, que a gente tem que mudar frente a essa realidade aí que estamos passando. Uma outra coisa que eu gosto de pedir também, de dizer, né? Ajuda os nossos amigos artistas que foram muito afetados aí por essa condição do coronavírus, né? Perderam muitos contratos de trabalho e vão demorar ainda para recuperar sua normalidade, né? Dos seus trabalhos, e que fazem a arte, né? E a arte é tudo, a arte é tudo de bom, faz a gente pensar, faz a gente relaxar, faz a gente pensar num mundo melhor, né? Um mundo mais humano. Então vamos aí, né? Ajudar os nossos amigos artistas, se não for possível financeiramente, com uma ajuda de divulgação, de força, né, que é muito importante para todos nós. Deixo um abraço forte a todo mundo, um beijo virtual e espero todos aqui na semana que vem com muito amor, muita harmonia e muitas melodias lindas do blues e nos seus gêneros coligados. Um abraço a todos e até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!